Nutri, você quer atender com segurança e entregar os melhores resultados de hipertrofia e emagrecimento para os seus pacientes? Então se inscreva na lista de espera para a formação Escola da Nutrição Esportiva e seja avisada quando as inscrições estiverem abertas. O link está na descrição desse episódio. Vamos agora para o nosso conteúdo de hoje. Alô, alô. Estamos ao vivo. Uma boa noite para o Juan, Kathleen Padilha, Eduardo Bandeira, Gabriel Felipe. Pessoal que tem no chat, tudo certo com o nosso áudio, com a nossa imagem? Boa noite, Maria Carvalho. Anderson. Parece que está tudo certo, né? Show de bola. A Kathleen já deu um feedback que está tudo certinho. Então vamos lá. Fala, Nutri. Lembrando que essa é uma live de aquecimento para imersão nutricionista de consultório, que vai acontecer nos dias 3, 4 e 5 de outubro. Lá você vai aprender o caminho completo para se tornar uma referência em hipertrofia e emagrecimento, mesmo começando do zero. Então, independente se você acabou de se formar, ou se você já atende, mas ainda não está alcançando excelentes resultados, ou até mesmo para você que é nutricionista, mas hoje está numa área completamente diferente da nutrição, o evento é para você. Beleza, pessoal? Uma boa noite aí também para o Marcelo. E galera, qual o tema da nossa live de hoje? Os três passos para você se tornar uma referência em hipertrofia e emagrecimento. Então, esse conteúdo vai ser bem legal, a gente vai falar sobre conhecimento científico aplicado à prática, né? Estratégias nutricionais. Então já vou começar aqui a nossa apresentação para a gente não perder tempo, beleza? Vou desativar aqui as perguntas para vocês verem melhor os slides, mas daqui a pouquinho eu abro novamente essa possibilidade caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Galera, acredito que isso aqui não seja uma dúvida, uma questão para ninguém, mas o primeiro passo para você se tornar uma referência em hipertrofia e emagrecimento. Embasamento científico. Como que nós podemos alcançar esse embasamento científico através da leitura de artigos científicos? Certo, pessoal? Então, sem dúvidas, esse vai ser um pilar, um dos três pilares para você se tornar uma referência em hipertrofia e emagrecimento. Eu trouxe aqui um exemplo prático de como que nós podemos identificar o que é um bom artigo científico para dar esse suporte para nos tornarmos uma referência em hipertrofia e emagrecimento. Vou começar contextualizando. Digamos que nós estamos atendendo, a gente já está fazendo o um acompanhamento de um paciente, né, com o objetivo de emagrecimento. Então, o paciente procurando consultório, você fez uma prescrição com um déficit calórico. Esse paciente já apresentou, já está apresentando resultados significativos de emagrecimento. Então vamos colocar que ele já perdeu 5, 10 quilos e ele continua com você nesse processo de emagrecimento, tá? O que que nós podemos levar em consideração nesse momento? Trouxe aqui um artigo bem interessante que mostra o impacto da perda de peso, do emagrecimento, no longo prazo com esse paciente. Então esse estudo aqui ele teve uma duração importante, ele avaliou mulheres que estavam perdendo peso de forma progressiva durante 18 meses com esse intuito, né? De dentro para fora, o que que acontece com o corpo desses indivíduos que estão perdendo peso? Isso aqui, Nutri, é extremamente importante nós entendermos o que que acontece com o corpo durante o processo de emagrecimento, até para nós pautarmos as nossas próximas prescrições, tá? Não é porque você fez uma prescrição assertiva que levou à perda de peso que esse paciente ele vai continuar perdendo peso de forma progressiva, tá? Então isso aqui a gente já consegue associar com a questão do efeito platô. Como que nós podemos conduzir um paciente que chegou ao efeito platô? Tudo bem? E esse artigo está diretamente relacionado com isso. Então, para quem chegou agora, esse artigo aqui, ele avaliou o impacto metabólico da perda de peso durante 18 meses em mulheres. E esse artigo aqui, ele identificou diferentes marcadores, tá? Em uma outra oportunidade, eu posso falar melhor sobre cada um deles, mas hoje eu vou trazer uma questão que é muito comum no consultório, que é essa questão do efeito platô. E olha que interessante, galera. Esse artigo identificou que, ao com o passar do tempo, ao longo desses 18 meses de perda de peso progressiva, essas mulheres elas aumentaram a produção de um hormônio chamado grelina. Tá? Para muitos, esse hormônio ele já é bem conhecido, para outros pode soar como uma novidade. Mas o que, que significa? Né? Qual o impacto da grelina? De uma maneira simplista, a grelina ela vai aumentar o apetite do indivíduo. Tudo bem? Então olha que interessante, conforme essas mulheres foram perdendo peso, o corpo delas passou a produzir mais grelina, certo? Então, conforme elas foram perdendo peso, elas foram ficando com mais fome ao longo do processo. E por que, que é muito interessante o nutricionista saber disso? Porque se o seu paciente ele chega na consulta relatando que ele está sentindo mais fome, isso não quer dizer necessariamente que esse paciente está menos motivado, que ele está abandonando o acompanhamento. Não quer dizer que ele está de má vontade, por assim dizer, mas é uma questão fisiológica, certo? Então, conforme o nosso corpo ele vai desenvolvendo o emagrecimento, vai perdendo peso, a produção de grelina, ou seja, o hormônio da fome, né, ele aumenta, tá? E a gente queria muito essa questão do, com o passar do tempo, com a perda de peso, o metabolismo desacelera e naturalmente o emagrecimento ele tende a ser interrompido, mas na verdade o principal fator que leva ao efeito platô não é a desaceleração do metabolismo, e sim essa alteração na produção de hormônios que levam ao aumento da fome e a redução da percepção de saciedade. Então isso aqui é bem interessante, Nutri. A gente já está no primeiro pilar, né, para você se tornar uma referência em hipertrofia e emagrecimento, que é o embasamento científico. Então eu trouxe aqui um artigo científico para exemplificar, né, mas essa é a grande questão. Quando a gente entende, através de artigos científicos, o que acontece com o corpo do nosso paciente durante esse processo de emagrecimento, por exemplo, fica muito mais fácil, nos dá muito mais segurança para pautar as nossas próximas prescrições. Até aqui, galera. Tudo certo? Como eu falei, eu vou abrir aqui as perguntas, os comentários algumas vezes para vocês tirarem qualquer dúvida, trazer qualquer relato. Mas a questão principal aqui, primeiro é essa, né? Embasamento científico é fundamental para você se tornar uma referência em hipertrofia e emagrecimento. Até porque você vai precisar desse conhecimento, né, para ajustar a sua prescrição. Então, esse é o primeiro pilar. Eu vou dar aqui continuidade como se a gente estivesse trabalhando em um caso de emagrecimento, tá? Um paciente que chegou no consultório que já está emagrecendo, já teve uma perda de peso expressiva, tudo bem, mas agora, por algum motivo, ele entrou no efeito platô. A gente já identificou, através desse primeiro artigo científico, que pode ser pelo aumento fisiológico da fome que esse emagrecimento promove, beleza? Agora a gente vai entrar no segundo pilar. O primeiro é o conhecimento científico. Mas não basta, Nutri, a gente só ter conhecimento científico. Não basta a gente passar o dia inteiro lendo artigo científico. Por quê? Porque nós precisamos saber colocar esse conhecimento científico em prática. Uma vez que eu tenho uma informação relevante como essa que eu trouxe aqui, que a perda de peso leva ao aumento expressivo da produção de hormônios que levam ao aumento do apetite, como que eu vou levar esse conhecimento para a prática? Eu trouxe aqui um outro exemplo, né? É o mesmo exemplo, na verdade, mas um segundo passo desse mesmo exemplo. Imagina o seguinte, Nutri, que dentro desse acompanhamento você identificou, colocando em números, que esse paciente ele tem um gasto energético diário de 2.000 calorias, né? E você fez uma prescrição para ele, já pensando no emagrecimento, de 1.500 calorias, gerando um déficit calórico de 500 calorias por dia. Como eu já falei, esse paciente veio perdendo peso progressivamente, né? Fisiologicamente, como um feedback, o corpo dele passou a produzir mais grelina, ou seja, ele está sentindo mais fome, e ele relata para você, no momento da consulta, que está ficando difícil seguir a dieta. Ah, Igor, eu realmente estou sentindo mais fome, não estou conseguindo seguir as porções nas refeições maiores, como, por exemplo, o arroz no almoço, o arroz no jantar. Estou furando mais a dieta nos finais de semana, estou comendo mais besteira. Tudo bem? Então aqui você tem uma série de informações, tanto em relação ao conhecimento científico, tanto em relação ao próprio feedback do paciente, que está difícil manter a dieta. tá? E como que a gente pode associar esse conhecimento com a prática? Imagina que esse paciente está sentindo fome. Se você aumenta, você torna esse déficit calórico mais agressivo, você acha que isso vai ajudar ou atrapalhar a adesão desse paciente? Ele já está sentindo fome, ele já está furando a dieta e ele está com essa perda de peso estagnada. Certamente aqui, Nutri, se você tornar esse déficit calórico mais agressivo, isso vai comprometer a adesão do paciente. Então aqui a gente já faz o link do conhecimento científico com a prática. Eu não posso chegar para esse paciente e tornar o déficit calórico mais agressivo, porque ele já está sentindo fome. O corpo dele já está produzindo mais grelina porque ele já vem perdendo peso. Faz sentido até aqui, Nutri? Se faz sentido, clica aí no coraçãozinho, que se o coraçãozinho subir aqui, eu sei que está fazendo sentido para vocês, tá? Mas a questão é, o paciente está perdendo peso, está aumentando os hormônios da fome e o peso dele passou a ficar estagnado porque ele está furando muita dieta. Para esse paciente, não vale a pena eu tornar esse déficit calórico mais agressivo, tá? Então aqui eu tenho um exemplo de conhecimento científico associado com a prática do consultório. Tudo bem? E aí você pode estar se perguntando, mas Igor, beleza. Então o que que eu vou fazer em um caso como esse, já que eu entendi que aumentar o déficit calórico não vai resolver, tá? É o que a gente vai entrar no terceiro pilar. Então lembrando, galera, para quem chegou agora, tem uma galera que chegou agora, é imersão nutricionista de consultório dias 3, 4 e 5 de outubro. Tudo bem? Lá você vai aprender essa jornada completa para se tornar uma referência em hipertrofia e emagrecimento, mesmo que você esteja começando do zero, tá? Aqui a gente está vendo os três pilares. O pilar inicial, conhecimento científico. Segundo pilar, como associar esse conhecimento científico com a prática de consultório. Então aqui no exemplo que a gente está seguindo, a gente tem um paciente que já perdeu bastante peso de forma progressiva. O corpo dele passou a produzir mais grelina, que é um hormônio que aumenta a fome. E ele está relatando para a gente na consulta que ele não está conseguindo seguir a dieta, né? Que ele não está conseguindo seguir as porções, que ele está furando muito a dieta. A gente já entendeu que para ele não vale a pena tornar esse déficit calórico mais agressivo pensando em quebrar esse efeito platô, porque ele já está sentindo muita fome. Tudo bem? Então o que que a gente pode fazer? É o que a gente vai entrar agora no terceiro pilar. Adesão, galera. Adesão é o terceiro pilar para você se tornar uma referência em hipertrofia e emagrecimento. Primeiro, conhecimento científico. Segundo, conhecimento científico associado com a prática de consultório. E o terceiro pilar, adesão. Qual é a linha de raciocínio aqui, Nutri? Como que eu posso melhorar a adesão desse paciente a essa dieta de déficit calórico que até então estava funcionando muito bem, sem mexer necessariamente nas calorias? Eu posso utilizar estratégias para que esse paciente continue na dieta, facilite que ele pare de sentir fome e dessa forma continue naquele déficit calórico proposto. O problema aqui, Nutri, não é que o cálculo do déficit calórico está errado, mas é que por conta desse aumento da grelina, o paciente está tendo mais dificuldade para seguir a dieta. Tudo bem? Então a gente vai entrar no terceiro pilar, que são estratégias que nós podemos utilizar para ajudar esse paciente a ficar naquela dieta proposta, naquelas calorias propostas, tudo bem? Então eu vou entrar aqui em algumas estratégias que nós podemos utilizar. Como, por exemplo, escolha de alimentos estratégicos. Tá? Existem alimentos que vão trazer mais saciedade para o meu paciente e alimentos que vão trazer menos saciedade. Então, se eu faço alterações no plano alimentar desse paciente, alterações que não necessariamente vão levar a uma diferença nas calorias, mas a saciedade desses alimentos que estão compondo a dieta, eu consigo melhorar a adesão desse paciente, ele passa a sentir menos fome e ele volta para o déficit calórico. Consequentemente, ele volta a perder peso. Então, alimentos de baixa densidade calórica, eu falo bastante sobre isso aqui, se eu não me engano. Já falei disso aqui em live de aquecimento essa semana, mas por exemplo, frutas, melancia, melão, mamão, né, morango, são frutas que em um grande volume de alimentos eu tenho pouca caloria. Então eu posso colocar mais frutas como essa na prescrição desse paciente. Tudo bem? Alimentos estratégicos. Batata inglesa, por exemplo, é um alimento que em um grande volume eu tenho pouca caloria. Então, se esse paciente está sentindo dificuldade nas refeições maiores, como por exemplo consumo de arroz, está achando a quantidade de arroz pequena, Você pode substituir esse arroz pela batata inglesa. Vai gerar um volume muito maior no prato. Consequentemente, esse paciente vai ter mais saciedade, né, e vai voltar para aquele déficit calórico proposto de menos de 500 calorias diárias. Né? Vegetais, aumentar o aporte de fibras desse paciente. Eu sempre gosto de trabalhar com os meus pacientes, pacientes saudáveis no caso, com o incentivo, o aumento do consumo desses alimentos, desses vegetais, durante as refeições maiores. Eu incentivo eles a montar um prato só com os vegetais, com as hortaliças A e B, porque isso aumenta muito a saciedade. Tá? Eu tenho um grande volume de alimentos nesses vegetais, muita fibra, certo? E pouca caloria. Então, é uma estratégia para melhorar a adesão do paciente, consequentemente, melhorar os resultados, né? Esse paciente pode e provavelmente vai retomar o déficit calórico proposto. Ao mesmo tempo que a gente adiciona esses alimentos que vão gerar mais saciedade, a gente pode também reduzir aqueles que vão gerar menos saciedade. Por exemplo, açúcar de adição. Né? Esse açúcar de adição que ele adiciona no cafezinho, por exemplo, a gente pode reduzir, tá? Para trabalhar essas calorias que antes estavam no açúcar em um alimento sólido. Como, por exemplo, uma porção de fruta através de frutas de baixa densidade calórica. Imagina só, a gente tira uma colher de sopa de açúcar da dieta desse paciente e adiciona 200 gramas de melancia. Eu fiz aqui uma substituição, né, que vai gerar muito mais volume para a alimentação desse paciente. Né, consequentemente, mais adesão. Tá? Então, retomando nossos pilares aqui. Primeiro pilar, conhecimento científico. A gente entendeu que para um paciente... Deixa eu interromper aqui. Show. Primeiro pilar, conhecimento científico. Então, a gente entendeu que conforme o nosso paciente está perdendo peso, né, fisiologicamente, ele aumenta a produção de hormônios que vão gerar mais apetite. Associando isso com a prática, que é o segundo pilar. O paciente chegou para a gente no consultório e relatou que está difícil seguir a dieta, que ele está sentindo muita fome. Se a gente não tem esse conhecimento científico, o que é muito intuitivo a gente fazer? Diminuir a quantidade de calorias da dieta. Se meu paciente ele parou de emagrecer, eu tenho que diminuir a quantidade de calorias da dieta. Mas é um paciente que está sentindo fome. Se eu diminuo a quantidade de calorias da dieta, a chance dele bicar essa dieta, parar de seguir e abandonar o acompanhamento é muito grande. Então a gente entra no terceiro pilar, que é a adesão. Como nós podemos melhorar a adesão desse paciente para que ele retome essa dieta e retome também o emagrecimento. Tá fazendo sentido até aqui, pessoal? Se tá fazendo sentido, clica aí no coraçãozinho. Se rolou alguma dúvida, manda aí nos comentários. Que agora a gente vai entrar na segunda, uma segunda estratégia que nós podemos utilizar para melhorar a adesão, né? Sem utilizar alimentos estratégicos, como a gente viu na primeira estratégia. Show de bola, pessoal. Vamos lá, o que a gente também pode fazer com esse paciente? Aumentar a rotina de exercícios desse paciente. E aqui já é uma outra conduta que envolve, né, ajuste na quantidade de calorias. Vamos lá, eu dei um exemplo aqui de um paciente que tem um gasto energético de 2.000 calorias por dia e a gente fez uma prescrição para ele de 1.500 calorias por dia, né? Promovendo assim um déficit calórico de 500 calorias por dia. Se nós incentivamos esse paciente a aumentar o volume de atividades físicas semanais, o que, que a gente vai fazer? A gente vai aumentar também o gasto energético diário desse paciente, certo? Então, se um paciente antes gastava 2.000 calorias por dia e através desse incentivo ele passou a gastar 2.500 calorias, nós podemos aumentar a prescrição que antes era de 1.500 para 2.000 calorias. Né? Então, nesse segundo momento, ele estaria com um gasto energético de 2.500 calorias, com uma ingestão energética de 2.000 calorias e manteria o déficit de 500 calorias por dia. Só que, como nesse segundo momento, agora eu tenho 2.000 calorias para trabalhar com esse paciente, eu posso usar mais alimentos. De preferência, alimentos de baixa densidade calórica, para aumentar o volume de alimentos na dieta desse paciente. Então, uma segunda estratégia para melhorar a adesão desse paciente é cogitar a possibilidade desse paciente passar a fazer mais exercícios para, dessa forma, né, aumentar a quantidade de calorias da dieta dele. Note que eu não cheguei e simplesmente cortei calorias. Eu não aumentei o déficit calórico cortando calorias porque ele já estava sentindo fome. Então eu incentivei esse paciente a aumentar o gasto com exercícios para poder também acompanhar esse aumento com as calorias da minha dieta. Fez sentido? E aqui o resultado é completamente diferente da gente simplesmente cortar a caloria da dieta desse paciente. Tudo bem? Eu dei aqui dois exemplos de aumento do gasto energético. Eu dei o exemplo através das atividades físicas planejadas, que é ali o academia, futebol, natação, crossfit, uma atividade que ele se planeja para fazer. Mas também você pode trabalhar com o aumento do gasto energético no dia a dia. Subir mais escadas, evitar elevadores, trajetos a pé ao invés de carro. Tudo bem? Então vale muito a pena você conversar com o seu paciente, entender qual é a disponibilidade de aumentar o gasto energético diário, né, com atividades planejadas, e se não for possível ele aumentar essa rotina de treinos planejados, como que você pode, junto a ele, incluir gastos energéticos dentro do cotidiano. Também uma boa estratégia, certo? Então vou parar de compartilhar, vou abrir aqui o chat para vocês. Vou ativar também as perguntas. Se pintou qualquer dúvida, pode mandar aqui no chat ou na caixinha, tá? Mas recapitulando para quem chegou depois, lembrando também que vamos trabalhar mais casos práticos com cálculos na imersão nutricionista de consultório, dia 3, 4 e 5 de outubro. Então, para quem gosta dessa questão mais prática, esse evento vai ser bem legal. E três pilares para você se tornar uma referência em hipertrofia e emagrecimento. Primeiro, conhecimento científico. Fundamental, Nutri. Sobre isso não tem o que a gente discutir. Conhecimento científico, ele é muito importante. Mas só o conhecimento científico não funciona. Não adianta você passar a semana inteira lendo artigo científico. Que aí você entra nessa questão da obesidade mental, que você só coloca conteúdo para dentro e você não coloca aquilo em prática. Certo? Então, o primeiro pilar é o conhecimento científico, seguido do segundo pilar, que é a associação desse conhecimento científico com a prática. Isso a gente viu aqui hoje. Tá? Como que você pode pegar uma informação, um conhecimento científico relevante e associar aquilo com a prática do dia a dia de consultório. Certo? Terceiro pilar. Como que você consegue melhorar a adesão do seu paciente, tá? Eu gosto aqui de falar que, em um caso de emagrecimento, o déficit calórico, ele é fundamental. Ele é a base, mas na minha percepção é a base secundária, porque a base primária é a adesão à dieta. Então, como que você consegue trabalhar a dieta com esse paciente de uma maneira que isso se torne sustentável, que reduza ali a percepção de sacrifício desse paciente, tá? Porque não adianta você prescrever uma dieta linda, maravilhosa, bem calculada, se está completamente desalinhada com a rotina daquele paciente. Tudo bem? Então, a base primária, na minha percepção, é sempre a adesão. Depois a gente entra na base secundária, que é o déficit calórico no caso de emagrecimento, superávit calórico na grande maioria dos casos de hipertrofia. Certo? A Ana Lu manda uma pergunta: qual cálculo eu faço para o déficit calórico, o diário alimentar do paciente ou o VET? Então, galera, VET é a sigla para valor energético total, né? Então, quando a gente fala VET, a gente já está se referindo à prescrição do que você vai fazer para esse paciente. Um caso aqui de emagrecimento, dando um exemplo, ou uma prescrição já com déficit calórico, certo? Mas eu entendo que a pergunta dela foi a seguinte: será que vale mais a pena eu fazer o cálculo com base no recordatório alimentar desse paciente? Digamos que o paciente vai te contando como é que está a refeição dele atualmente, você calcule aquilo ali e faça uma prescrição em cima desse valor. Por exemplo, paciente que relata para você que consome 2.000 calorias. Será que vale a pena eu pegar esse recordatório e fazer uma prescrição em cima desse valor? Por exemplo, uma prescrição de 1.500 calorias, caso o objetivo seja emagrecimento. E na minha percepção, depende. Por quê? Porque boa parte dos nossos pacientes, eles não têm uma alimentação padronizada, ou seja, cada dia eles comem uma coisa diferente. Tem dias que eles fazem três refeições, tem dias que eles fazem quatro refeições, tem dias que eles só almoçam e jantam, tudo bem? Então, a maior parte, pelo menos dos pacientes que eu atendo, quando a gente fala do público geral de hipertrofia e emagrecimento, eles vêm de uma alimentação despadronizada. Então, nesse caso, eu prefiro calcular através de fórmulas a taxa metabólica de repouso desse paciente e multiplicar pelo nível de atividade física, né? Dessa forma, eu encontro o gasto energético total desse paciente e faço minha prescrição em cima desse valor, tá? Mas a gente tem outro caso, a gente tem o caso do paciente que chega no nosso consultório, mas já veio de um outro nutricionista, né? Já segue uma dieta certinho, tem o hábito de pesar os alimentos, ou então segue à risca as medidas caseiras, né? Tem uma alimentação padronizada. Então, para esses pacientes que têm uma alimentação padronizada, aí sim você pode utilizar essa referência do recordatório, né, para pautar a sua prescrição, certo? Então, a minha resposta direta para essa pergunta seria: depende do paciente. Se não tem uma alimentação padronizada, né, vale a pena nós calcularmos o gasto energético através de fórmulas. Se ele tem uma alimentação padronizada, aí você pode utilizar o recordatório também. Beleza? Show de bola. Parece que fez sentido, né? Bacana, mas é uma pergunta interessante. Porque dificilmente vai ter alguma resposta da nutrição quando a gente fala dos nossos pacientes que vai ter uma resposta diferente de depende. Porque, na maioria dos casos, a interpretação ela tem que ser individualizada. Tudo bem? E aí, a partir, digamos que você tenha calculado por fórmulas, né, tenha feito uma prescrição com base nesse resultado. Depois disso, depois dessa primeira prescrição, você pode pautar as suas próximas prescrições com base no resultado do paciente. Certo? Então, se você faz uma prescrição com um déficit calórico de 500 calorias e na consulta subsequente o resultado ele não foi tão bom, né, mesmo o paciente relatando que seguiu certinho a dieta, que seguiu a rotina de atividades físicas, aí você pode pautar a sua próxima prescrição com base nessa anterior. No caso aqui, aumentando o déficit calórico. Tudo bem? Então você pode pautar as suas próximas baseadas nas anteriores. Mas em uma primeira prescrição, eu recomendo que você utilize as fórmulas caso esse paciente não tenha um padrão alimentar. Certo, pessoal? Quem tá aí e já se inscreveu na imersão nutricionista de consultório? Manda um alô aí no chat. Manda um coraçãozinho. Lembrando, galera, você que já se inscreveu, sua próxima missão agora é convidar seus colegas nutricionistas, estudantes de nutrição também, se você tem esse grupo aí da faculdade. E essa parte de cálculo do gasto energético a gente vai falar bastante também na imersão. Certo, pessoal? Hoje é só os guerreiros mesmo, né? Sexta-feira, mas a semana ainda não acabou. Certo? Para quem está chegando aí agora, essa live ela vai ficar gravada. É durante a semana que vem também, então vocês vão ter esse período para assistir. Uma boa noite aí pro Leonan, que chegou aqui, só vi a mensagem agora. Show de bola, galera. Perfeito. Agora, oficialmente, nós encerramos as lives de aquecimento dessa semana, tá? Lembrando que semana que vem nós vamos retomar também essas lives. Teremos lives de aquecimento e na outra semana já começa a nossa imersão. Beleza? Então nos vemos semana que vem. Vamos ter lives de aquecimento praticamente todos os dias, com vários temas legais. Mas o principal tá na imersão, tá? Principalmente para você que gosta de conteúdo prático, conhecimento científico associado com a prática. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Uma boa noite para todos vocês e até semana que vem.